A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós.
Amigos, muito boa noite. Segunda-feira, 6 de junho de 2022. Hoje, dia do doador de órgãos. Dia D, desembarque das tropas aliadas no Canal da Mancha, que ocorreu no ano de 1944. Hoje é dia nacional do teste do pezinho, conforme lei 11.605 de 5/12/2007. Dia do assemista, membro ou simpatizante da Associação Cristã de Moços, no Rio Grande do Sul, conforme lei de número 12.552 de 5/7/2006. Hoje é dia nacional de luta contra queimaduras, conforme lei de número 12.026, de 9/9/2009. A data de hoje é dedicada a São Norberto. Está no ar mais uma audição do programa Lagoa Debate, o nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Tempo instável com chuvas em Lagoa Vermelha. A temperatura, neste momento, 15 graus. No programa de hoje, contaremos mais uma vez com a participação do prefeito de Ibiraiaras, Douglas Rossoni. Agora, no mês de maio passado, lançou um pacote de ações da administração municipal de Ibiraiaras, denominado Pra Frente Ibiraiaras. Nem para um lado, nem para o outro. Ibiraiaras pra frente. Esse pacote de ações contempla as mais diversas áreas do município. São medidas de impacto para o desenvolvimento do município. Aliás, numa oportunidade anterior, aqui mesmo no programa Lagoa Debate, o prefeito de Ibiraiaras, Douglas Rossoni, havia já antecipado que, no mês de maio, estaria lançando este pacote de ações. E são muitas as ações a serem desenvolvidas. Meu caro prefeito Douglas, muito boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa Lagoa Debate.
Obrigado, Ademar, boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos da Lagoa FM, Lagoa TV, e um prazer novamente estar aqui nesse programa Lagoa Debate, onde não se resume somente aos fatos acontecidos em Lagoa Vermelha, mas abre toda uma oportunidade para os municípios da região aqui estarem podendo explanar as suas ideias, seus pontos, seus investimentos, e a gente fica muito feliz em poder estar aqui conversando contigo novamente nessa noite.
Aquilo que salientei, meu caro prefeito, em um programa anterior, em uma oportunidade anterior, já havia antecipado que em maio estaria lançando um grande pacote de ações em Ibiraiaras. Até criou uma certa expectativa, um certo mistério. Claro, não poderia antecipar, né? Esperou para o lançamento do pacote, para daí sim a comunidade, especialmente de Ibiraiaras, tomar conhecimento. E mesmo a comunidade regional.
Isso mesmo, Ademar. Na verdade, é um programa que não foi desenvolvido agora, em poucos dias, né? A gente veio com toda a equipe de secretários, de servidores, elaborando esse plano durante o ano 2021. E tivemos, no ano 2021, como todos sabem, não é exclusividade de Ibiraiaras, diversos programas relacionados à questão do Covid, onde o município muitas vezes teve que deixar de lado muitas atividades que realizava para atender a necessidade do momento, né? Mas a gente não deixou de trabalhar nesse programa e esperamos o aniversário do município, de 56 anos de emancipação político-administrativa de Ibiraiaras, para estar lançando esse programa, então, de algumas ações que a gente pretende desenvolver nesses próximos 2 anos e meio do nosso mandato, e também mostrando algumas que já estão acontecendo. E tudo isso, então, se resume nesse pacote de investimentos aí que a gente anunciou no dia 25 de maio, num evento lá no município, mas que toda a comunidade de Ibiraiaras e da região pode acompanhar via internet, via os meios de comunicação aí, do que a gente pretende fazer pela nossa comunidade.
Meu caro prefeito Douglas, esse pacote começa com o Fala Ibiraiaras.
Isso mesmo, Ademar. A gente não pensou somente os investimentos em parte financeira para o município, né? A gente pensou um programa como um todo, né? E eu acredito que o primeiro passo para esse programa acontecer, e hoje, na modernidade que a gente vive, né, é a questão de você criar canais de comunicação. Por mais que a gente seja um município pequeno, onde as pessoas sabem onde o prefeito mora, sabe o número do telefone, muitas pessoas têm o meu número pessoal, né, para a gente poder conversar, mas a gente precisa modernizar e criar alguns canais de comunicação, né? E o Fala Ibiraiaras, na verdade, nada mais é do que um número do WhatsApp ligado diretamente ao gabinete do prefeito, né? Onde todas as reclamações, sugestões, dúvidas podem ser acessadas por esse número do WhatsApp e a gente vai estar respondendo e dando a satisfação ao contribuinte e ao morador de Ibiraiaras que queira saber qualquer problema. E outra questão também no Fala Ibiraiaras, então, é outro canal de comunicação, que é o Pra Frente Ibiraiaras na internet, que também são canais de comunicação onde a gente tem no nosso site lá a possibilidade do contribuinte estar emitindo guias para fazer as suas contribuições, está podendo sugerir ali, fazer reclamações. Então, são oportunidades hoje, nessa modernidade que a gente anda, de você poder, no celular mesmo, você querer saber das coisas que estão acontecendo no município, e vai ser um canal diretamente ligado ao gabinete do prefeito.
Estreitando a relação com a comunidade. Ibiraiaras da gente.
Muito bem, né? Então, seguindo nessa linha de poder estar ouvindo a comunidade, estar presente na comunidade também, o Ibiraiaras da Gente, na verdade, é o deslocamento de toda a estrutura administrativa para as comunidades do interior e também para os bairros da cidade, onde a gente vai ter a oportunidade, juntamente com os secretários, de estar lá ouvindo as pessoas, recebendo elas, sejam por reclamações, seja por sugestões, não só para as comunidades deles, mas em si também a sugestão para todos os investimentos que a gente possa fazer no município. Então, em breve a gente vai estar divulgando o cronograma dessas visitas que a gente vai estar fazendo nas comunidades do interior e também nos bairros da cidade, para as pessoas poderem também estar sabendo e poder chegar até o prefeito, até os secretários lá. Daqui a pouco as pessoas muitas vezes vêm para a cidade, né, pessoas do interior, e têm todos os seus afazeres e não conseguem chegar lá conversar com o prefeito não está naquele momento, né? Mas a gente vai poder estar indo lá na comunidade, olhando no olho das pessoas para ouvir as suas demandas, para ouvir as suas críticas, enfim, tudo que eles quiserem colocar para a gente estar podendo desenvolver por Ibiraiaras.
Ficará por cerca de 2 horas em cada comunidade, prefeito.
Essa questão de tempo, ela pode ser bem flexível,
mais,
né?
Menos.
Ou mais, mas a gente acha que em torno de 2 a 3 horas a gente consegue ter um tempo bom para poder estar explanando também as nossas ideias e ouvindo a comunidade nesse sentido.
E leva todo o seu secretariado?
Isso mesmo, a gente tem ideia de levar os 7 secretários hoje que a gente tem. Daqui a pouco a gente não consiga estar com os 7 numa mesma comunidade ao mesmo tempo, mas no mínimo a metade dos secretários estarão presentes lá para poder estar atendendo a comunidade. E lógico, dependendo do dia também, o secretário tem alguma outra atividade, mas a gente vai estar programando. Inclusive, tive uma reunião hoje à tarde com os secretários, também eles se programem para a gente poder estar fazendo essa visita no Ibiraiaras da gente.
Isso. Uma outra importante ação desse pacote, prefeito Douglas, para frente na modernização.
Isso mesmo, Ademar. Então, agora a gente entra na parte dos investimentos em si, né? E a gente pensou diversas ações que impactassem a vida na sociedade. A gente sabe que a prefeitura e os serviços públicos, às vezes, eles se arrastam, vêm desenvolvidos de uma mesma forma há muito tempo, mas eu acho que a gente está no ano 2022 e as coisas avançaram muito. E o município não pode ficar para trás, né? Então, nesse sentido, a gente pensou para a Frente Biraiaras na modernização. E o primeiro investimento que a gente vai fazer aqui, em torno de R$1.400.000, é a substituição de todas as lâmpadas da iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED. O que isso vai proporcionar? Além de, lógico, melhorar a qualidade na iluminação pública, né, onde a gente coloca lâmpadas de LED lá, que tem uma durabilidade grande, enfim, a gente proporciona uma economia também aos cofres do município. Biraiaras hoje investe em torno de R$26 a R$27 mil todos os meses na conta da iluminação pública. Então, com a substituição dessas lâmpadas, a gente vai poder economizar cerca de 50%. Então, são 12, 13 mil reais que vão sobrar todos os meses nos cofres do município para poder estar fazendo investimento. Então, aqui vão ser mais de 700 pontos de iluminação pública substituídos. Isso agora já está contratado, a empresa, através do consórcio aqui do Sirenor, onde foi feita uma ata de registro público lá. O município já contratou a empresa e a previsão é de início agora no dia 20 de maio, a não ser que aconteça alguma coisa alheia ao contrato. Mas previsão para iniciar agora no mês de maio já essa substituição de todas as lâmpadas.
Substitui toda a iluminação, prefeito Douglas.
Nós temos hoje no município cerca de 900 pontos de iluminação pública. Esses 900 pontos estão distribuídos nas cidades e também nas comunidades do interior. Esses 700 pontos que estão sendo substituídos são nas cidades e nas saídas das cidades. As comunidades do interior ainda a gente vai permanecer com a iluminação existente, mas com um breve futuro aí a gente também substituir todos os 900 pontos de iluminação que a gente tem no município.
Ainda dentro do Para Frente, na modernização, tem o programa Mais Energia. Do que consiste, prefeito Douglas?
O programa Mais Energia, então, na verdade, ele é a instalação de sistema fotovoltaico para a geração de energia. Vocês sabem que é uma realidade, muitas casas, muitas empresas, a gente vê as placas solares em cima dos telhados, né? Isso a gente quer trazer também para o município. Um investimento de R$800 mil aqui, que a gente pretende fazer nesse ponto, e é com o mesmo objetivo. Além da gente estar atendendo a questão do meio ambiente, que é uma fonte de recurso renovável, o sol está aí todo dia para nós, né? Eu sempre faço uma brincadeira, né? Ele não serve só para queimar o nosso lombo. A gente tem que aproveitar ele da melhor forma possível, né? Então, com as placas solares também, a gente vai possibilitar aí que o município também economize recursos, né? E esses recursos aí, se estima-se que em torno de 80% na fatura de energia a gente economize, né? O município investe hoje R$15, R$16 mil nas contas de iluminação dos prédios públicos, né? Então também proporcionando uma economia aí de mais de R$10 mil todos os meses, que esses R$10 mil vão possibilitar que o município faça outros investimentos em outras partes. E o melhor disso, Ademar, é que na projeção e garantia dos fabricantes que a gente tem de 25 anos, durabilidade do sistema, se nós levarmos em conta a economia que esse sistema vai gerar para os cofres públicos, no final dos 25 anos vão ser quase 4 milhões que o município vai ter economizado com a conta de energia e podendo ter feito outros investimentos, né? Então, são R$800 mil de investimentos agora, mas que vão proporcionar, na vida útil do sistema, 4 milhões de recursos para o município poder investir para a comunidade de Biraiaras.
E ainda dentro do Para Frente na modernização, tem a Sala do Empreendedor, com um investimento previsto na ordem de R$150 mil, prefeito Douglas.
Ademar, aqui já é uma realidade. Na verdade, a gente iniciou a Sala do Empreendedor agora no mês de janeiro, uma parceria com o SEBRAE, onde o município tem um espaço lá para poder receber os investidores do município, né, empreendedores do município. E aqui um investimento muito pequeno, perto do resultado que isso pode proporcionar. Só para a gente ter uma ideia, de janeiro que foi implementado a Sala do Empreendedor, até agora, questão de 4 meses, o município realizou mais de 100 atendimentos para pessoas do município que queriam tirar alguma dúvida, imprimir alguma guia, enfim, solicitar algum serviço que antes eles precisavam pagar para ter. E agora o município disponibiliza isso de graça. E desses 100 atendimentos que a gente fez nesses 4 meses, uma grata surpresa. 17 novas empresas foram abertas no município de Biraiaras somente nesses 4 meses. Então, um investimento que a gente está fazendo lá de forma pequena para o município de Biraiaras, mas que está dando um resultado enorme na questão de quanto o município pode contribuir para o empreendedorismo no nosso município. Então, aqui, algo já realidade que já está gerando frutos em nosso município.
O retorno é imediato. Prefeito Douglas, para frente no agro e meio ambiente. Inicialmente a casa é do produtor, que receberá um investimento aí na ordem de 150 mil reais.
Bom, aqui, Ademar, eu costumo dizer que a agricultura é o nosso pilar, né? É a nossa sustentação, e a gente sabe que sem agricultura o município de Braras, e acredito que grande parte dos municípios gaúchos, eles não consigam desenvolver e criar projetos sem que a agricultura esteja fortemente produzindo e gerando renda, gerando empregos, né? Então, aqui a gente pensou um pacote de investimento de várias ações que a gente quer realizar para a agricultura em nosso município, né? E a primeira é a Casa do Produtor. A Casa do Produtor, na verdade, é criar um espaço para que os pequenos agricultores, agricultores familiares do nosso município, eles possam comercializar aí os seus produtos, né? Então, muitas vezes a gente pensa, ah, vamos construir uma grande casa, um espaço para isso, mas às vezes o município não tem um terreno muito bem localizado para facilitar essa comercialização. Então, a ideia é que o município comprar containers adaptados para poder receber esses agricultores e os seus produtos. E aí sim, num projeto em parceria com a Câmara de Vereadores, a gente daqui a pouco isentar o IPTU de um terreno bem localizado, deposita esse container em cima desse terreno, e ali acontece a comercialização. Após um período, se esse proprietário do terreno quer vender o terreno ou construir, o município simplesmente retira esse container, leva para outro terreno e continua acontecendo a comercialização sem precisar de desmanchar, demolir nada. Então, é um investimento pequeno que a gente vai fazer também para a parte da agricultura familiar, mas muito necessário, porque nós temos muitos agricultores que dependem dessa venda do seu alface, da sua cebola, da sua pequena hortaliça que produz lá para tirar o sustento das suas famílias.
Prefeito, água para todos. Importante investimento aí, esse na ordem de 1.300.000 reais.
É, Ademar, esse eu acredito que seja algo para a gente pensar em ter cidadãos e a gente ter qualidade de vida. O mínimo que a gente pode ter nas nossas torneiras dentro de casa é água potável para beber. Nós passamos um período agora no verão de seca, de escassez, e algumas famílias do nosso interior tinham água para beber, umas porque a prefeitura ajudou levando água e outras porque os vizinhos cediam água, né? Então, é uma questão que a gente precisa levar isso para a nossa comunidade. Nós temos 6 comunidades hoje que ainda não têm poços artesianos e redes de água, né? Na verdade, poços 3 têm, são 3 somente que não têm. Então, aqui, esse investimento de 1,3 milhões de reais é a perfuração de 3 novos poços, um na comunidade São Pio X, outro na comunidade do Caravaggio e outro na comunidade da Aparecida. E as 6 comunidades que ainda não têm água, então, são a comunidade de Santo Antão, São Brás, Consoladora, Nossa Senhora de Lourdes, São Pio X, Caravaggio e Aparecida. Então, a nossa ideia com esse projeto aqui é que todas as famílias que moram no interior tenham água potável dentro de suas casas. Independente se teremos mais seca ou não teremos mais seca, mas que todas as famílias consigam ter uma água de qualidade para sua família beber, enfim, para o seu gado poder beber também. Um programa aí de investimento de 1,3 milhões de reais.
Ainda dentro do Para Frente, no agro e meio ambiente, prefeito Douglas, o projeto de castração animal, investimento na ordem de 100 mil reais.
Isso, aqui é o programa de castração animal. Na verdade, a gente tem alguns casos que acontecem no município, que as pessoas muitas vezes abandonam os cachorros, temos cachorros de rua, né? E às vezes acabam criando problemas para o município. Então, aqui a gente vai fazer um credenciamento das clínicas, de profissionais da área da veterinária em nosso município, e o município vai estar bancando, vai estar custeando esse custo da castração para esses profissionais, para a gente poder, quem sabe, ali na frente diminuir um pouco esses problemas. Um investimento também aí, um pequeno investimento de 100 mil reais, mas que faz uma diferença enorme lá para a comunidade, para a população.
E Birayara, você depara com esse problema assim de uma forma acentuada? Eu sei que Lagoa Vermelha, o problema, aqui em Lagoa Vermelha, o problema é sério.
Eu acredito que seja uma realidade de todos os municípios gaúchos, Ademar. Não só gaúchos, mas do país inteiro, né? Muitas vezes as pessoas não têm aquela preocupação de cuidar bem do seu animal, né? Então, vou ter um cachorrinho aqui, nasce uma ninhada e acaba soltando na rua. Então, é uma questão da gente estar cuidando dos pequenos, dos animaizinhos ali, né? Podendo estar oferecendo um pouco. É lógico que daqui a pouco poderemos oferecer mais, criar outras questões, mas por momento a gente consegue oferecer isso, né? Então, é pedir a compreensão mesmo de todos, né? Para que tenha esse sentimento de cuidar dos bichinhos, de não fazer com que fiquem soltos nas ruas aí, criando problemas para toda a comunidade.
Patrulhas Agrícolas, investimento previsto na ordem de R$500 mil.
É, Ademar, a Patrulha Agrícola, na verdade, é uma realidade já em nosso município, né? Nós criamos o ano passado, então, essa associação de agricultores, e dessa associação resultou em três grupos, três patrulhas agrícolas, na verdade, que a gente diz, né? Que é formada lá por tratores e equipamentos. É a própria comunidade, a própria sociedade, esses agricultores que escolhem o operador dessas máquinas e eles controlam todo o fluxo de trabalho que é realizado lá para os agricultores. Então, um investimento que a gente já fez em torno de R$300 mil, onde a gente comprou equipamentos novos, temos uma previsão de comprar mais equipamentos para essas patrulhas, né? Mas o que que isso melhora? Melhora a agilidade no serviço que é prestado lá para o agricultor, porque eles se organizam desde o plantio até a colheita, até o processo de fazer o silagem, principalmente do milho, né? E o melhor é que proporciona uma economia. Se os agricultores fossem contratar um particular para realizar esse serviço, o preço da hora seria muito alto. Então, ele se torna barato porque o município acaba investindo na manutenção desses equipamentos. Então, o valor da hora máquina lá, ele é cobrado com percentual no combustível que é gasto, né? E mais a hora do operador que é pago pela associação. Então, também a gente proporciona aqui, com pequeno investimento, perto de tudo que a agricultora proporciona para o município, mas um investimento que vai gerar muitos frutos ali. Porque essa economia que o agricultor tem na hora máquina que ele paga para a associação, ele investe na sua propriedade. E esse investimento vai fazer com que produza mais e retorne mais investimentos para o município.
Ainda no Pra Frente, no agro e meio ambiente, Cidade Limpa. Investimento previsto na ordem de R$250 mil.
Isso mesmo, Demar. O programa Cidade Limpa, na verdade, é a instituição e a implantação de contêineres de recolhimento de lixo, né? O município hoje faz o recolhimento 4 vezes por semana, um processo seletivo na terça-feira dos resíduos que podem ser reciclados e mais 3 de resíduos orgânicos. Então, a ideia é ter esses contêineres espalhados pela cidade, em torno de cerca de 80 pares de contêiner, para poder qualquer pessoa que produz o lixo, todo mundo produz lixo diariamente, né? A gente está podendo acomodar esse lixo em um ambiente que vai ficar protegido da chuva, protegido do sol e principalmente também dos próprios animais que às vezes estão na rua rasgando sacos de lixo, né? E proporcionando ali até a questão de mau cheiro que próximo das casas. Então, aqui é um investimento também que o município vai estar fazendo. Nós investimos hoje no recolhimento e armazenamento desses resíduos finais lá, cerca de R$30 mil mês. Então, a ideia é a gente também estar ampliando a contratação desses containers ali e estar proporcionando uma acomodação melhor desse lixo para depois o descarte final.
É o próprio município que faz esse trabalho de recolhimento de lixo?
É uma empresa terceirizada.
Isso,
empresa terceirizada que recolhe todo o lixo e a gente paga também pelo destino final lá no aterro sanitário.
Ah, sim. Meu caro prefeito, Pra Frente na educação, cultura, esporte e turismo. Começamos aqui com educação mais digital. Bom, investimento de R$500 mil.
Isso mesmo, Ademar. Acho que a gente já é manjado a gente ficar falando isso, é chovendo molhado, como se diz, né? Mas eu tenho a certeza disso, que é um investimento na educação que a gente vai poder transformar as nossas cidades, transformar, enfim, nosso estado e nosso país. E o município de Brás também não pode ficar para trás nisso, né? Então, pensando nessa questão da gente investir na educação, e aqui a gente volta lá no ponto inicial, né, que é a modernização. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos em casa que ela pega o celular e me dá show. Então, eu acho que o município e a parte da educação também não pode ficar para trás nesse sentido, né? Lógico que os professores, alguns, tiveram que esforçar muito ano passado, no outro ano, na questão da pandemia, onde de uma hora para outra eles tiveram que se readaptar totalmente o seu modelo de dar aula, né, ir para os meios, redes sociais, meios de comunicação, né? Então, pensando nisso também, a gente investiu e comprou 15 telas interativas que já estão na nossa sala de aulas, que já é uma realidade, já acontecendo em nosso município, onde essas telas interativas, elas proporcionam uma infinidade de possibilidades de dar novas aulas, né? Nada substitui o professor, mas isso vem auxiliar o professor. E as próprias crianças também têm essa possibilidade de interagir, de tocar na tela, de puxar um videozinho, de gravar um vídeo novo, de buscar um vídeo que complemente aquela aula do professor. Então, também aqui é uma realidade em nosso município, onde a gente está podendo proporcionar, tanto para os alunos como para os professores, a possibilidade de incrementar a sua aula, dela ficar muito mais rica e mais interessante para o aluno.
Prefeito Douglas, Aprende Brasil, programa de ensino para a rede municipal de educação, com um investimento previsto na ordem de 1,2 milhões de reais.
Aqui também, Ademar, é uma realidade já acontecendo em nosso município, né? Nós iniciamos a nossa gestão ano passado, durante uma pandemia, e a grande preocupação, após mesmo tendo passado um ano, né, era de como os professores conseguirem fazer chegar o seu conteúdo até os alunos, né? Então, a gente contratou o programa Aprende Brasil, que está acontecendo em nosso município, a gente pretende levar ele por esses 4 anos, que é dar esse suporte para o professor, é dar essa ajuda para o professor, que muitas vezes ele tem, veio há muito tempo fazendo aquela aula e agora de uma hora para outra, com a pandemia, ele teve que se adaptar. E muita coisa mudou. Os próprios pais dos alunos em casa tiveram que se adaptar, os alunos tiveram que se adaptar. Então, esse sistema ele vem dar todo esse suporte para os professores, suporte para os pais e também para os alunos. E o melhor desse programa também, do Aprende Brasil, é a questão dos materiais didáticos que se tem. Além dos livros didáticos que os alunos estudam em casa, que os professores ensinam para eles, a gente possibilitou aqui que muitas crianças conseguissem também ter em sua casa um livro de história infantil. A gente sabe que algumas famílias não têm condições de muitas vezes comprar um livro para o seu filho. E agora todos os alunos da rede pública no município de Ibiraras estão tendo os mesmos materiais, as mesmas condições que todos têm de todas as classes sociais. Então também isso aqui deu um suporte muito grande aos professores e principalmente para os pais e para os alunos que estão utilizando essa ferramenta do Aprende Brasil, que dá uma diferença muito grande. A gente tem exemplos práticos de municípios que implementaram o Aprende Brasil, que a nota do IDEB, depois do programa Aprende Brasil, melhorou e muito. Então, a gente pensando nisso também, aliou a educação digital, que são as telas interativas, e também o programa Aprende Brasil, que eles casam um com o outro, os materiais didáticos do programa Aprende Brasil podem ser dados em sala de aula pelas telas interativas, e que isso está fazendo uma diferença muito grande na qualidade do ensino de Ibiraiaras.
Banco de uniformes, prefeito, investimento de 500 mil reais.
Que, Ademar, a gente sabe que hoje se fala muito na questão de bullying. E a gente sabe que nas escolas, isso eu lembro de quando eu era estudante, sempre existiu uma diferença social entre as pessoas que frequentam a escola pública. Algumas com condições melhores, outras com não tantas condições e muitas sem condições de comprar daqui a pouco uma roupa diferente para o seu aluno poder ir para a sala de aula. E eu lembro, na minha época, que existia muito preconceito, muitas vezes relacionado a alunos da cidade com alunos do interior, alunos dos bairros com alunos do centro da cidade. Então, esse programa Banco de Uniformes, um investimento de 500 mil reais, a gente quer acabar com essa desigualdade. É fazer com que todos os alunos, todas as crianças do ensino público de Ibiraiaras estejam vestidos de formas iguais, independente de cor, de crença, de religião, de classe social, de aspecto financeiro, é que todos estejam vestidos da mesma forma. E aqui a gente pede a compreensão. Compreensão dos pais também, porque esse banco de uniforme, não é que a criança vai ganhar aquele uniforme e é dela para sempre. Não. Vai chegar no final do ano e criança cresce muito. A gente sabe que às vezes, de um dia para o outro, a roupa não serve mais, né? Então, é que os pais ajudem a cuidar esse uniforme. No final do ano, não serviu mais essa roupa para o meu filho? Eu vou devolver para o município, para esse banco de uniformes. Posso estar pegando de outra pessoa que também não vai servir e o município vai repondo somente aquilo que é necessário. Então, é um projeto do município de Ibiraiaras, mas que vai ter que ter a participação de todos os pais, ajudando a cuidar esse uniforme, fazendo com que depois ele volte para o município para poder estar dando para outra criança. Eu acho que a gente vai dar um salto enorme nessa questão de desigualdade, onde a gente vai proporcionar que todas as crianças do município estejam vestidas de forma adequada, protegidas, abrigadas com esses uniformes e sem discriminação nenhuma, Ademar.
Dentro ainda do para frente, na educação, cultura, esporte e turismo, mais cultura, construção de um anfiteatro para cerca de 300 pessoas, prefeito.
É isso mesmo, Ademar. O município de Ibiraiaras hoje, nós temos diversos espaços lá para poder realizar eventos, enfim, mas nós não temos algo do município tão grande assim, que seja um anfiteatro, que a gente possa realizar encontros, reuniões, palestras, apresentações dos próprios alunos das escolas num espaço maior. Então, a ideia é a gente investir 1,3 milhões de reais aqui no programa Mais Cultura, que é a construção, né? A viabilidade de um anfiteatro aí para poder receber cerca de 300 pessoas aí sentadas, bem acomodadas, para a gente estar podendo, enfim, realizar diversas atividades nesse espaço.
Um investimento na ordem de 1,3 milhões de reais.
Isso mesmo, investimento de 1,3 milhões aí para a construção desse espaço.
Parque de eventos. Isso também está previsto nesse pacote de ações aí da sua administração.
Isso mesmo, nós temos nosso parque de eventos lá, o prefeito Jacir Marini, denominado, onde nós iniciamos ele lá em 2016, onde foi inaugurado o parque de eventos com cancha para o tradicionalismo, né, com um pouco de infraestrutura, mas a gente precisa investir mais. Fizemos já no ano passado aqui a implementação da iluminação dessa cancha de laço, proporcionando atividades, provas campeiras lá também no turno da noite, né? Então já investimos quase 50 mil reais no ano passado, e a previsão agora que a gente invista em torno mais de 250 mil reais para a gente melhorar a infraestrutura do parque, seja com banheiros novos, seja também na parte de um pavilhão para poder estar abrigando e fazendo outros eventos. E aqui é importante, Ademar, que o parque de eventos, na verdade, ele não é exclusivo para o tradicionalismo. Ele pode ali estar auxiliando e proporcionando o uso pelo pessoal que gosta do motocross. Até essa semana saiu a licença ambiental e o pessoal vai estar desenhando uma pista de motocross para os nossos adeptos poderem treinar nesse espaço também e realizar competições. Também para o pessoal que gosta do som automotivo, é um espaço mais retirado da cidade, mas é um pouco retirado, mas próximo também da nossa cidade, um espaço de natureza belíssima lá, que a gente quer investir em infraestrutura para poder proporcionar não somente para esses grupos, mas para toda a comunidade de Brearsk que queira lá um final de semana, fazer um churrasco, enfim, tomar um chimarrão com seus amigos, com seus familiares também, eles possam estar lá utilizando o Parque de Eventos Prefeito Jacir Marini para curtir um pouco lá de lazer também para a nossa cidade, para os nossos munícipes.
Na área do esporte, Prefeito Douglas, iluminação do estádio municipal Jacir da Alpiva, investimento de 250 mil reais.
Isso. Nós viemos investindo no esporte, na verdade, desde o ano passado, com o nosso time principal lá, que é o Ibira Futsal. Então investimos também na reforma e pintura da quadra do ginásio de esportes Leomar Baré. Investimos também, melhoramos agora a questão dos vestiários, banheiros também. E volta e meia a gente está investindo também no nosso ginásio de esportes. Mas a gente precisava dar um aspecto novo para o nosso estádio municipal Jacir da Alpiva. Então, nesse sentido, nós conseguimos aí, já foi licitado, a empresa foi dado ordem de início para fazer a obra, já agora, esse mês aqui vai iniciar, a iluminação do estádio municipal Jacir da Alpiva. 251 mil reais, mais preciso, de investimento aqui, faltou um no nosso pacote aqui, mas que vai proporcionar que as pessoas consigam utilizar esse espaço para caminhar durante a noite na pista de atletismo e também se possa possibilitar ali a realização de campeonatos, enfim, de eventos esportivos noturno da noite. A gente tem lá o pessoal que mais utiliza o nosso campo municipal, do estádio municipal Jacir da Alpiva, são os veteranos. Eles jogam todos os finais de semana, no sábado ou no domingo. Então, vai proporcionar também que eles consigam realizar jogos durante a noite, né? O pessoal treinar para o Grenal da Paz, que a gente tem lá no final do ano. Então, um investimento aqui que já vai estar acontecendo em breve em nosso município e que vai proporcionar essa prática de esportes também no turno da noite em nosso município.
A área do turismo também receberá recursos dentro deste pacote, prefeito.
Nós temos um turismo não tão forte aqui em nosso município de Biraiaras, né? Engatinhando, começando, e acredito que o deslanchar do turismo em nossa região, ele vai muito na questão dos investimentos que se possam ser feitos para a comunidade. Nós temos o nosso cartão postal do município, que é a Praça Municipal Alveri Maria Barreta, né? Onde nós iniciamos em 2013 o início da revitalização, a primeira etapa, foi feita a primeira etapa. Estamos concluindo agora, acredito que em virtude da chuva atrasou um pouco, mas era para o mês de maio a gente estar concluindo a segunda etapa de revitalização. E temos também uma previsão de investimento aqui de 700 mil reais também para a gente fazer a revitalização completa da nossa praça municipal. Aqui também vai ser encaixado a questão de uma ciclofaixa para a gente poder possibilitar a saída da praça municipal até a casa do imigrante, até o nosso estádio municipal Jacir da Alpiva. Então, um investimento aqui de 700 mil reais, também licitado já agora na semana passada, e que tem previsão de início ainda para esse mês todo o investimento aqui na parte do turismo de Ibirara, cerca de 700 mil reais.
Depois vem para a frente social. Inicialmente, colorindo o Jardim Esperança. Do que consiste, prefeito?
Muito bem, Ademar. Aqui, só fazer uma parte aqui, né? é que esses investimentos que a gente fez por área, na verdade, por secretaria, ele não tira aqueles investimentos diários que a gente faz, em pequenos programas, em pequenos projetos que a gente já tem em atividade no município, que todos esses permanecem. Esses projetos, na verdade, eles vão além de tudo aquilo que o município já oferece hoje. Então, o programa Colorindo o Jardim Esperança, na verdade, é um programa que a gente pretende implantar no bairro Jardim Esperança, mas que ele pode ser levado para os outros bairros da cidade e também para as comunidades do interior. Ele consiste, na verdade, em parceria com as entidades do nosso município, em mutirão, a gente proporcionar a realização de pinturas nas casas desses bairros. Então, aqui a previsão é de a gente pintar cerca de 100 residências lá no bairro Jardim Esperança, né? Onde o município vai disponibilizar o material e também a tinta para isso, né? E em forma de mutirão, a gente poder estar proporcionando o embelezamento desse local tão belo para o nosso município, mas que precisa desse investimento e desse aporte do município para poder ficar cada vez mais belo.
Ainda dentro do programa Para Frente Social, Minha Casa Melhora. Programa de reformas de residências habitacionais e também de disponibilização de novas modalidades habitacionais. Investimento de R$1,5 milhão.
Isso, Ademar. Eu esqueci de falar, o programa Colorindo Jardim Esperança, na verdade, vai ter um investimento de cerca de R$300 mil, não lembro se eu mencionei, mas temos esse investimento de R$300 mil no programa Colorindo Jardim Esperança. O programa Minha Casa Melhor, na verdade, ele consiste em o município poder estar oferecendo condições de habitação para as nossas pessoas. Nós fizemos ano passado o Plano Municipal de Habitação e quando saiu o resultado do plano, eu fiquei até surpreendido com o número de pessoas que não têm residência em nosso município. São cerca de 280 famílias
que não têm residência.
São pessoas que hoje moram com os pais, pessoas que moram em casas emprestadas, em casas alugadas, enfim, mas que têm necessidade. É lógico que esse programa não vai atender as 280 famílias do nosso município, mas a gente pretende amenizar esse problema. Então, um investimento de R$1,5 milhão, onde a gente vai construir casas novas em terreno público, também para oferecer para as pessoas, onde a gente vai possibilitar com que a gente consiga ajudar na construção para aquelas pessoas que já têm um terreninho, mas não têm condições de construir, e também para reformas de residência, seja na cidade, nos bairros e também nas comunidades do interior. Aqui um investimento de R$1,5 milhão, que a gente vai pelo menos poder proporcionar para algumas dessas famílias uma qualidade na sua habitação um pouco melhor.
Isso. Ainda no Para Frente Social, temos aqui o programa Comer Bem. Distribuição de ao menos 100 sacolas alimentícias mensais a famílias em vulnerabilidade social com o objetivo de combater a fome.
Ademar, esse programa já é realidade em nosso município, né? Ele já vem acontecendo desde o ano passado.
Já vem acontecendo, né?
Então a nossa ideia é manter esse programa para essas pessoas que precisam, né? E a gente sabe que muitas vezes essas pessoas que vêm lá buscar essa ajuda, eles não queriam estar passando por essa situação. Mas infelizmente, por algum motivo, eles precisam e o município tem que dar esse suporte. Aqui tem que fazer uma parte muito grande, que o nosso município é muito generoso e as pessoas contribuem muito. Todo e qualquer programa que se faça de ajuda a pessoas que precisam do nosso município, a comunidade adere muito. Então, isso está no nosso DNA, a gente ter a compaixão de poder ajudar o outro. E o município não pode fazer por menos, né? Então, a gente distribui aí todos os meses cerca de 100 sacolas alimentícias para as pessoas que precisam e que muitas vezes isso aí é o alimento que é necessário lá para o sustento da sua família.
Isso mesmo. Para frente na infraestrutura, prefeito. Começa com Minha Rua Melhor. Aí, dentro dessa ideia, recapeamento em asfalto. Investimento previsto na ordem de R$1,3 milhão.
O Para Frente Ibraers na infraestrutura, na verdade, é o pacote de investimento que tem o maior volume de valores, por serem bem significativos e que vão dar um reflexo muito grande para a comunidade. O programa Minha Rua Melhor consiste, na verdade, em pavimentação de asfalto, recapeamento de asfalto em ruas já pavimentadas no centro da nossa cidade. Então, nós temos já previsto e licitado agora, para iniciar esse mês aqui, já uma obra que é o recapeamento que vai ali da esquina da praça até a saída para São Jorge, na RS-126. Temos também a previsão do recapeamento de asfalto da esquina da praça, vem até o cemitério e frente à prefeitura, e também no sentido Escolinha Turma do Disney, ali a Rota System, que vai sentido do bairro Santo Isidoro. São mais de 13 mil metros de recapeamento de asfalto que a gente vai dar início já agora, esse mês aqui também, para poder recuperar, melhorar a locomoção das pessoas que frequentam e passam por cima dessas estradas. Então, 1,3 milhões de reais aqui que a gente vai estar fazendo nesse programa Minha Rua Melhor.
E seguindo na mesma linha, prefeito Douglas, programa Pavimenta Já. Consiste em pavimentar ruas sem calçamento no município. Investimento na ordem de 2,7 milhões de reais.
Isso mesmo, Demar. Então, para a gente não ficar só melhorando as ruas do centro da cidade, que já tem, né? A gente não poderia deixar por menos, né? E pavimentar as ruas que não têm infraestrutura hoje, né? A gente sabe que algumas pessoas saem de casa, quando chove estão pisando no barro, quando tem sol estão convivendo com a poeira, né? Então a gente quer diminuir essa questão através do programa O Pavimenta Já, onde a gente vai possibilitar com a inclusão desses proprietários que moram em frente a essas ruas também, com uma contribuição deles. Nós já temos uma lei autorizativa que permite isso, né? A pavimentação solidária, onde a gente vai pavimentar mais de 30 mil metros de ruas sem, hoje, infraestrutura. Então, isso consiste em ruas nos bairros da cidade, as próprias saídas da cidade, e também a gente quer levar esse programa para as comunidades do interior. Lá na frente da comunidade, lá da igreja, do salão, a gente vai fazer alguma pavimentação lá para poder estar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Investimento de 2,7 milhões de reais aí que a gente vai proporcionar de investimento para tirar as pessoas do barro e da poeira.
Ainda dentro do Para Frente, na infraestrutura, temos mais indústria. Infraestrutura do Parque Industrial. Investimento aí na ordem de 1,5 milhão de reais.
É, nós temos uma questão da nossa área industrial, município de 56 anos de idade, nós não temos ainda um espaço para poder estar acomodando as nossas empresas que queiram se ampliar e também proporcionar que outras empresas de fora venham. A administração passada adquiriu uma área do município, lá uma área para o município, né? E está tendo uma discussão judicial, um embargo judicial aí da questão de avaliação desse imóvel, de indenização desse imóvel, mas que em breve estará saindo, já está quase para definir essa questão judicial. E tendo o município a possibilidade de investir em cima dessa área industrial, nós vamos investir aí 1,5 milhões de reais para a questão de infraestrutura em cima dessa área industrial. É a abertura de ruas, a questão de drenagem pluvial, a questão de levar a rede, as redes de água lá também para poder abastecer essas indústrias e principalmente a questão da energia também para as empresas poderem investir lá em cima. Tem toda a questão de terraplanagem também que o município vai estar ajudando depois também para poder estar fazendo toda essa questão que novas empresas possam se instalar em nosso município e as nossas também possam ampliar lá nessa área industrial.
Já existe o parque industrial?
Nós temos a área adquirida, mas ainda não tivemos
a infraestrutura.
Isso, a possibilidade de entrar em cima para fazer a infraestrutura. Ainda existe uma discussão judicial da questão de indenização e valor que foi feita essa desapropriação.
Prefeito Douglas, aquisição de máquinas e equipamentos, e aqui um investimento considerável, mais de 3,5 milhões de investimento.
Isso mesmo, Demar, aqui na verdade é algo já real, já quase concretizado. Nós entregamos no mês de dezembro e janeiro desse ano, dezembro do ano passado e janeiro desse ano, para a Secretaria de Infraestrutura e também para a Secretaria de Agricultura, 3 milhões de reais em compras de equipamentos com recursos próprios já pagos, que estão sendo utilizados já para conserto das estradas, para serviços realizados dentro das propriedades também dos agricultores do nosso município. Nós entregamos, então, nesse pacote aqui uma moto niveladora, uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira e um caminhão. Pretendemos ainda, para complementar esses 3,5 milhões de reais, a compra de mais uma retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura, para melhorar o atendimento para o nosso agricultor. E também a gente tem aqui já planejado, e em breve estará sendo entregado para a comunidade Ibiraras, a questão da compra de uma câmera fria móvel e um gerador de energia. Para que é isso? Na verdade, é um investimento não tão alto assim, mas que vai proporcionar para que cada evento, para que cada festa nas comunidades do nosso interior, eles tenham a segurança desse gerador de energia para não, em caso vier faltar luz lá, não acabar não saindo da sua festa. Então a gente vai proporcionar isso. Hoje muitas entidades que organizam festas e eventos no nosso município, eles contratam um gerador de energia. Isso tem um custo. Então o município vai disponibilizar isso de graça para essas entidades para poder ter a sua festa assegurada. E a câmera fria também, a gente vai ser, ela vai ser móvel, vai poder ir até as comunidades para que eles consigam armazenar os seus alimentos nos dias das festas, os dias que antecedem as festas, para cada vez mais a gente entregar um alimento de qualidade para as pessoas que vão estar confraternizando lá no dia das suas festas.
Para frente na segurança, prefeito Douglas. E aqui começa com mais a segurança, que prevê ampliação e modernização do sistema de vídeo monitoramento do município. Investimento aí na faixa de R$150 mil.
Isso mesmo, Ademar. Nós fizemos, eu lembro que na gestão passada, nós adquirimos em parceria com o Concepro lá de Ibiraiaras a instalação de duas câmeras e um sistema de monitoramento por vídeo, né? Foi feito um investimento na época em torno de R$40 mil e agora a gente quer ampliar. Na verdade, é criar um sistema de cercamento eletrônico em pontos específicos da cidade e aqui, em parceria com a Secretaria de Segurança do Estado, com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, para que a gente não evite as coisas de acontecer, mas que iniba muitas coisas de acontecer e que isso também possa proporcionar ajuda no sentido de solucionar alguns problemas que acontecem no município. A gente sabe que a segurança não é uma obrigação do município, não é um dever do município, mas a gente quer contribuir nesse sentido para que cada vez mais as pessoas que moram em Ibiraiaras se sintam seguras de estar lá com o sistema de vídeo monitoramento aí em parceria com a Brigada Militar e com a Polícia Civil.
Até porque Ibiraiaras enfrentou situações terríveis aí no passado.
Nós tivemos muitos problemas no passado, né? E que essas próprias câmeras de vigilância e algumas particulares ajudaram a solucionar muitas coisas que aconteceram lá. Então, é uma forma do município também estar contribuindo com a segurança dos seus moradores, enfim, de quem transita por lá também, porque a gente recebe muitas pessoas de fora lá e isso é necessário para a gente auxiliar na segurança.
Para frente na saúde, prefeito Douglas, saúde melhor, investimento de R$1,5 milhões.
Isso mesmo, Demar, aqui a gente quer fazer uma parte, né, na questão da saúde e agradecer e parabenizar todos os profissionais da área da saúde que trabalham diretamente ligado ao momento pior que cada pessoa pode passar, né, que é o momento de dor, é o momento de sofrimento e que muitas vezes o próprio familiar ou o paciente que chega lá com alguma questão, ele quer que aquilo acabe logo. E os profissionais não podem estar agindo com a emoção naquele momento, eles têm que estar agindo com a razão. Então, agradecer todos os profissionais que trabalharam também arduamente durante todo o período de pandemia e agora também com esses problemas gripais que a gente vem enfrentando nos municípios aí, eles não medem esforços para estar fazendo um melhor atendimento para a nossa população. Aqui ressaltar também que no ano de 2021, o município investiu mais de R$5,2 milhões na área da saúde, foi quase 20% do nosso orçamento destinado a essa questão, sem contar a parte do nosso PADU, do nosso hospital, onde foram quase mais de R$1,5 milhão também investidos para que a gente pudesse atender melhor a nossa população. Então também aqui a gente tem a ideia de investimento, além de todo esse dia a dia que eu falei primeiro, que a gente tem na área da saúde, um investimento extra de R$1,5 milhões para a gente melhorar o atendimento na área da saúde, melhorar a infraestrutura dos nossos ESFs, melhorar a infraestrutura do nosso PADU e também da nossa unidade básica de saúde. Então, acho que é um investimento necessário que a gente precisa fazer para dar um conforto para a hora que a pessoa mais precisa nesse momento, é ter um atendimento, é ter profissionais qualificados e infraestrutura, equipamentos também para que possam melhorar esse atendimento para as pessoas.
Os investimentos no global, prefeito Douglas, passam dos R$20 milhões.
Isso mesmo, Ademar, é um investimento aí que a gente tem planejado, alguns já em execução, como eu falei primeiro, né? Outros começando agora e alguns que vão acontecer nos próximos 2 anos e meio dessa nossa administração. É lógico que a gente quer o mais breve possível estar entregando isso, né? Mas algumas questões, uma parte burocrática, contratos, licitações, eles acabam demorando um pouquinho mais, mas a gente quer entregar isso para a comunidade de Ibiraiaras, mais de R$20 milhões de investimentos até final de 2024, para que todos possam se servir. E aqui, não é ficando fazendo comparação com o passado, até porque eu acho que o passado ele deve servir de baliza, de referência para a gente seguir em frente. Não queremos fazer comparação com nenhuma administração, queremos simplesmente trabalhar e oferecer aquilo que o município pode para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu moro em Ibiraiaras, nasci em Ibiraiaras, tenho uma família e quero crescer com essa família em meu município. Independente de quem venha depois de mim, independente de quem venha depois dos vereadores que vão estar lá presentes, é com que a gente faça, com que cada vez mais a gente se sinta feliz em morar em nosso município. Eu acho que esse é o objetivo de qualquer administrador, fazer com que as pessoas e as ações que ele desempenhe possam tornar o seu aspecto de vida melhor, possa tornar a sua qualidade de vida melhor. Então esse é o nosso objetivo, entregar aí um pacote de investimento nos próximos anos aí de mais de 20 milhões de reais para a comunidade de Ibiraiaras.
E o aspecto importante, dinheiro para isso já tem. Produto de uma grande economia, e há também recursos da esfera federal, da esfera estadual, mas a grande maioria, a esmagadora maioria dos recursos são do próprio município.
Com certeza, Ademar, nós temos um município, eu diria um município rico, onde nós temos esse ano aqui uma previsão de arrecadação aí na nossa receita corrente líquida de 32 milhões de reais, né? E uma previsão com capacidade para aumentar para os próximos anos. Então, são investimentos onde a gente vai economizando aqui, economizando ali, sobrando esses recursos. Como bem falei, ano passado nós entregamos 3 milhões de economia própria do município na aquisição de máquinas, né? Então, é a viabilidade através de um financiamento também que o município já tem autorizado pelos nossos legisladores. Mas o que é principal para isso acontecer, Ademar, e aqui toda a população de Ibiraiaras, a população é muito importante, é o envolvimento de todos, é as ações lá de mutirão para a gente poder realizar a pintura do bairro Jardim Esperança, são as aprovações das medidas, dos projetos de lei que os vereadores precisam autorizar lá. Isso não é para a gente estar tirando vantagem para um partido político, vantagem pessoal, é a gente poder realizar para a comunidade de Ibiraiaras a confiança que eles depositaram em nosso voto. Eles nos ofereceram a oportunidade de governar o município, de administrar o município por 4 anos, e a gente quer fazer o melhor possível nesses 4 anos para o nosso município. A questão política é outra história. Lá na frente a gente não sabe nem se vai estar aqui para contar essa história. Então, o que a gente quer fazer enquanto administradores, administração Douglas e Gravata, todas as pessoas envolvidas, com a ajuda dos vereadores, das entidades, da comunidade de Ibiraiaras, é com que a gente consiga desenvolver esse programa de investimentos e que vai melhorar a vida de todos. Não é a vida de um partido político, não é uma família que vai se beneficiar com isso. São todos que vão estar utilizando todos os investimentos que a gente quer desenvolver em nosso município.
E o senhor não vai estar única e exclusivamente atrelado a todo esse pacote. Outras ações estarão em pleno desenvolvimento e no andar da carruagem, buscando mais recursos na esfera federal, na esfera estadual. Aliás, recentemente esteve em Brasília. Estive, na marcha dos prefeitos?
Estive em Brasília, lá juntamente com um grupo de prefeitos aqui da região. E é lógico que essa peregrinação que a gente faz todos os anos para Brasília é em busca de recursos. Esse é o objetivo que a gente tem como administrador. É a gente conseguir fazer com aquilo que a gente tem, muitas coisas, que é o programa esse que a gente pensou para Frente Ibiraiaras, mas também buscar recursos extras. Isso vai possibilitar. Isso aqui não é um programa engessado, não é somente isso que a gente quer fazer por Ibiraiaras. Algumas dessas ações, quem sabe no decorrer, a gente vai alterar, a gente vai mudar. Nada é engessado para a gente poder estar dizendo é isso, ponto e acabou.
De repente pode melhorar, pode ampliar o investimento.
Com certeza, a gente pode melhorar, a gente pode ampliar. Existem outras possibilidades de fontes de recursos. Então, tudo isso é uma construção que a gente faz com o coletivo. Eu tenho a experiência de ter sido empresário também, antes de vir para a vida pública aqui. Nos últimos 4 anos estava como empresário. E como empresário a gente faz de tudo para poder melhorar os investimentos que a gente pode proporcionar à nossa empresa. E aqui na prefeitura não é diferente. A gente tem que otimizar os recursos que se tem, buscar o que se pode conquistar. E aqui a importância novamente dos vereadores na parceria com a gente, que a gente tem com os deputados, que muitos nos ajudam. Algumas dessas ações são reflexos de ajuda de deputados, programas do governo do estado, programas do governo federal, que estão auxiliando e beneficiando a comunidade. E não é de um partido político único exclusivamente. São de pessoas que foram escolhidas assim como nós, para estarem sendo nossos representantes, que estão retribuindo isso em ajuda para a população que ajudou a eleger eles. Então, é essa união, essa vontade de fazer com que a gente vai conseguir fazer, desenvolver esse programa de mais de 20 milhões de reais em investimento, mas que não pode parar por aqui. Eu acho que deve prosseguir e sempre torcendo. Eu sou um fanático, torcedor e apostador, e sempre com um pensamento positivo, de que as coisas sempre melhorem para o nosso município. Independente de quem sejam os gestores, de quem sejam os legisladores, é que a gente consiga fazer sempre mais e melhor para o nosso município.
Qual foi o impacto desse pacote junto à comunidade de Ibiraiaras, prefeito Douglas?
Num primeiro momento, a gente teve uma certa torção no nariz. Meu Deus, onde é que vai sair tanto dinheiro, né, Ademar? Mas assim, é uma coisa que eu aprendi na vida pública e eu não sou muito de estar me expondo dessa forma. Tanto é que eu sou cobrado muito pelos próprios companheiros políticos que eles chegam lá com um ofício do deputado tal, destinando tanto recurso para Ibirá-Aras. E eu não divulgo. Eu só divulgo quando tem um recurso na conta. Porque muita coisa pode acontecer da assinatura desse ofício até o dinheiro estar na conta. Então, eu não gosto muito de divulgar isso. Então, não seria nem louco de estar vindo para uma Lagoa TV aqui expondo todo esse projeto, sendo que a gente não tivesse recurso financeiro para poder estar desempenhando esse projeto. É algo extremamente ambicioso, nunca visto no município de Ibirá-Aras antes, mas totalmente com os pés no chão e com possibilidade de acontecer. Basta somente a união de todos, o apoio dos vereadores, o apoio da comunidade, o engajamento dos servidores públicos que são necessários para isso acontecer, que isso vai acontecer para o nosso município. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. Pensar positivo, pensar para frente, que é isso que a gente precisa para Ibirá-Aras.
E foi algo bem planejado, prefeito Douglas. Independentemente do que venha a acontecer aí daqui para frente, essas ações, né, esses projetos, enfim, todo esse pacote já tem recursos destinados, alocados, programados.
Com certeza. Como eu disse, a gente não vai conseguir desenvolver todos esses programas de uma vez só. O município não tem esses 20 milhões em caixa hoje disponível para a gente investir. Mas é uma continuidade. Nós recebemos recursos todos os meses na prefeitura. Nós temos a possibilidade de fazer investimentos conforme esses recursos vão chegando, conforme a economia vai acontecendo. Então, é algo planejado. Nós iniciamos o ano 2021, isso foi uma cobrança da nossa comunidade na eleição de 2020, que era a renovação do grupo político que estivesse trabalhando dentro da prefeitura. Nós colocamos secretários totalmente fora, nunca tiveram trabalhando dentro de uma prefeitura. Então, esses secretários, eles precisaram se ambientar, entender como é que era o fluxo de uma prefeitura, e após esse passado, esse período, juntamente comigo, com o vice-prefeito Claudinei, com o Gravata, a gente foi atrás desse projeto. A gente foi atrás desse projeto, então é muito trabalho de pesquisa, é muita questão de orçamento, é muita questão de viabilidade, de leis que se precisam ser feitas para isso acontecer. E até eu brinquei no dia do lançamento aqui do programa Para Frente Ibirá-Aras, conversando lá com os amigos e as pessoas que estavam presentes, representantes da entidade, que ser gestor público hoje para dar tapinha nas costas é muito fácil, Ademar. Ser esse tipo de político é muito fácil. Você sair na rua, abraçar todo mundo, dar tapinha nas costas, conversar, ir para a festa, isso e aquilo. Seria muito mais cômodo estar fazendo isso. Mas a gente não quer isso.
Exato.
Eu podia estar em casa com a minha família, cuidando somente dos meus problemas, cuidando da minha empresa, mas não é isso. A gente se propôs a fazer isso e é isso que nós queremos fazer. É muito trabalho. As pessoas muitas vezes não sabem. Sexta-feira eu saí às 4 horas da manhã para ir para Porto Alegre. Voltando às 6 horas da tarde, tinha uma reunião importante lá para participar, inclusive relacionada a essa questão das habitações, que a gente está buscando uma parceria com o governo do estado para poder viabilizar melhor ainda e ampliar o programa, quem sabe não sejam só R$1,5 milhão. Então as pessoas muitas vezes não sabem, mas o prefeito está lá no gabinete, não vem aqui. Mas a gente está trabalhando. Trabalhando para poder apresentar esse projeto para a comunidade e viabilizar com que isso aconteça.
Verdade, verdade. Estamos chegando ao final do nosso programa. O que o senhor gostaria de destacar ainda para arrematar, prefeito Douglas?
Só agradecer novamente o espaço aqui da Lagoa TV, do Lagoa Debate. Agradecer mais uma vez você, Ademar, por esse brilhante trabalho que faz na comunicação regional aqui da Amunora, da região nordeste do estado, né? E dizer que o município de Ibirá-Aras, a gente está num pensamento de trabalhar para todo mundo. Eu acho que essa questão de rivalidade política é coisa do passado, a gente não pode mais pensar nesse sentido, né? A gente vive, infelizmente, vamos passar por uma turbulência agora eleitoral em 2022, que é a questão da eleição, principalmente para o governo federal, onde a polarização está muito grande, e a gente fica até com um certo medo e receio do que pode acontecer, né? Mas eu acho que o campo político ele é muito amplo, ele abre muito para o debate, mas o debate ele tem que acontecer relacionado em cima de pautas, de projetos para o desenvolvimento. Não pode ir para o setor pessoal.
É o campo das ideias.
Isso aí, para baixarias que muitas vezes a gente vê, né? Então, esse é o meu pensamento político, né? E como te disse, eu não faço isso para me promover politicamente, mas sim pensando somente na questão dos resultados que a gente pode alcançar para a comunidade. Que eu quero te contar uma história, eu acho que eu já te falei alguma coisa aqui. O desafio que eu tive quando eu comecei com um jornal na época da faculdade era falar mal do político. Eu gostava muito, vamos falar mal do político, vamos criticar que isso dá audiência, que isso é importante, as pessoas precisam ficar sabendo. E um professor me disse, você já se colocou no lugar deles? Você já esteve no lugar deles para ver se isso acontece? Esse foi o desafio que eu fiz para a minha vida, de poder estar entregando para a minha comunidade, não somente críticas, mas também entregar ações e muitas coisas, e conversava hoje de manhã com um amigo meu aqui, de que os gestores passaram nesses últimos ano e meio aí, 2 anos e meio, relacionado à pandemia, relacionado a questões que nós temos pontuais, Lagoa Vermelha, eu sei que tem também a questão do projeto da Corsã, privatização da Corsã, a questão agora que a gente tem toda a questão do plano do magistério, o piso do magistério, piso da enfermagem, que também é uma discussão.
Agora mais essa.
Isso aí, que isso tudo cai lá para o gestor ter que administrar. Ter que ponderar, ter que ver se tem recurso para fazer, se não pode, como é que vai ficar.
Acaba estourando no município.
Tudo acaba gerando no município. Então, é um desafio muito grande e a gente sabe que são poucas pessoas que muitas vezes se dispõem a concorrer a um cargo público, seja vereador, seja a prefeito, vice-prefeito, enfim, mas que a gente precisa dessas pessoas. Recebi nessa semana um grupo de alunos da quarta série lá no gabinete. Três turmas, né, vieram lá visitar, estavam estudando o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, e eu tive a oportunidade de falar com eles. E olhando naqueles olhinhos lá, eu me vi, anos atrás, num trabalho de escola que eu fiz relacionado aos vereadores e aos prefeitos do município, eu ficava pensando, bom, mas quem que é o prefeito? Quem que são os vereadores? São esses jovens que vieram me visitar. Daqui uns anos eles vão ser os nossos representantes, vão ser profissionais que vão estar trabalhando no município, então eu acho que é esse engajamento que a gente quer. Acabar com rivalidade política e simplesmente trabalhar em prol de todo mundo, que todos tenham melhores condições de viver em nosso município e que vivam cada vez mais felizes lá em Ibiraiaras.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. No programa desta segunda-feira, contamos com a participação do prefeito de Ibiraiaras, Douglas Rossori, falando exclusivamente sobre o pacote de ações que o município lançou agora no mês de maio. Para Frente Ibiraiaras, uma série de ações, de obras, de realizações que a administração municipal de Ibiraiaras vai realizar, vai implementar. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. O nosso programa que volta na próxima segunda-feira. Às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.